Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui representando a divina presença que eu sou. Eu sou no céu, assim como eu sou na terra. Eu sou o vosso reino manifestado e eu sou a vossa vontade que está sendo cumprida. Portanto, não tenho que me preocupar com o que dizer nem com o que fazer, pois a divina presença que eu sou me dirigirá. Eu estou contente de estar aonde quer que ela deseje, sabendo que ela vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que ela me ensine a curar. Salve divina perfeição. Que nos leva a pensar nela nesse exato momento. Se a gente está pensando nessa perfeição divina que existe dentro de nós, é porque ela está nos atraindo que nem um imã. Vai atraindo nossa atenção, atraindo a nossa atenção. E a gente vai se recordando, eu sou luz. Eu não sou um corpo, mas eu sou luz habitando um corpo. Eu sou luz que ouve através dos ouvidos desse corpo, enxerga através dos olhos. E eu preencho esse corpo, todas as células com luz. Luz divina, perfeita, poderosa que eu sou. Eu sou a luz iluminando cada célula do meu corpo físico. Toda a minha mente, meu coração. Tornando meu ser resplandecente, luminoso, perfeito, cheio de glória e poder. Eu sou a presença sempre vencedora. Meu, te incomodou aí com essa presença sempre vencedora, sempre vitoriosa? Porque eu acho que não tem que estar competindo. Se tu tá vencendo, alguém tá perdendo. Mas será que é isso mesmo? Eu sou a presença sempre vitoriosa. O que que te diz isso? É uma postura. Eu acho que é uma postura isso aí. Não quer dizer que a gente vai vencer ou perder nesse jogo de vitória e derrota, mas sim uma postura interior. Que seja o que for que tu esteja passando, tu vai vencer e superar. Eu acho que é por aí então. Sou a presença sempre vitoriosa. A gente vai questionando o pensamento, né? Vamos refletindo, porque assim a gente constrói conhecimento. Senão fica que nem aquela sala de aula que tu só pode falar de uma coisa porque aquilo é aula só disso. E a vida fica de fora. Já viu esse tipo de coisa? Não, aqui a gente só pode estudar isso, não estuda outra coisa. E a vida querendo se atravessar, fazendo parte dessa experiência que é o ambiente acadêmico. Tá ali a vida. Vamos falar de espiritualidade na sala de aula. Vamos falar de psicologia, filosofia, antropologia, vida. Vamos atravessar todas as fronteiras e deixar o pensamento livre. Eu acho que todo mundo gosta de liberdade de pensamento. Ah, tenho liberdade, não tem restrição aqui, nem tabu. E aí está a nossa liberdade, né? Eu sou a presença sempre vitoriosa. É, a nossa vida aí está cheia de decreto. E a maioria das pessoas que eu conheço receberam uns decretos que viraram verdadeiro feitiço. Tipo, ô minha filha, ninguém quer saber o que tu tem pra dizer, não incomoda as pessoas. É, isso é um feitiço, falar isso aí pra criança. Aí nós temos então que ajudar a decretar aquilo que é vida e vida em abundância. Eu sou a plena abundância, o pleno uso de abundância, riqueza, opulência. Eu sou. Vai decretando aí, tem que ir decretando tua vitória, né? Para te impor, né? Fazer a consciência vir para fora. E a gente faz isso através do uso da palavra também, né? A pessoa, quando ela se expressa, ela se emancipa. Esse negócio de curso de autoconhecimento é uma coisa interessante, né? Eu acho legal. Mas eu acho que dentro do curso todo mundo tinha que ter direito à palavra. Porque todo mundo tem ali coisa para ensinar e para aprender. E o ambiente com diversidade, ele é muito mais rico. Aí não dá para o professor dar curso de autoconhecimento usando teoria de outros. Porque aí não é professor, é instrutor. Mas agora você pode usar a sua teoria, a sua criação e costurar com o pensamento dos outros. Mas aí é a tua. Esse é o papel do professor. O professor é quem produz conhecimento próprio. E aí ele torna os alunos em autores também. Senão não tem como ser o contrário, né? Senão acontece o que está acontecendo. Professor transferindo conteúdo para a cabeça dos alunos. E o conteúdo nem é escrito por eles. É copiado por eles de outras pessoas ainda. Então a gente quer liberdade do pensamento para poder construir conhecimento próprio, autoral. Queremos formar autores. Ô meu, me diz aí o que que tu pensa. Ah não, porque o Lama falou isso. Não, não quero saber do Lama. Me diz o que que tu pensa. Ah, porque o fulano de tal escreveu. Não meu, fala o que tu pensa. Ah, mas eu não tô pronto ainda para falar o que eu penso. Não, tu tá pronto sim, cara. Tu já tá pronto. Porque não existe meta final. Aqui a gente tá num processo e compartilhar a caminhada é que torna a coisa bonita. Então tá todo mundo pronto. E o conhecimento ele é produzido a partir da experiência. É refletindo sobre a experiência que a gente produz o conhecimento. Ah, passei por isso, passei por aquilo ali, aprendi dessa forma, superei aquele desafio, caí aquela vez, fiquei triste, aprendi o que é dor de coração. Depois fui para a vida de novo. Trabalhei nisso. Né? Fiz tal viagem para tal lugar. Aí vai compartilhando a vida. E os aprendizados que tem a partir daí. Para mim, a produção de conhecimento tem que nascer a partir da experiência. Aí nós vamos valorizar a cultura familiar das pessoas. Ah, qual é a tua cultura? Ah, eu era índio. Ainda sou hoje índio. Ah, é? De qual etnia? Ah, Kaigang. Ah, os Kaigang. Conheço os Kaigang. Aí minha mãe me vendeu com 7 anos para uns fazendeiros, porque eu era a 7ª criança da família. E aí os fazendeiros me ensinaram tudo que não presta. Aí eu fugi com 13 anos lá da fazenda dos fazendeiros, mas eu já tinha aprendido tudo que não prestava. Aí eu busquei meu pai novamente, achei ele, mas aí eu já estava já tinha sido manchada por aquela experiência que me levou a me prostituir e depois a usar crack. Aí hoje eu moro na rua. Se é que rua é lugar para morar, então eu sou pessoa em situação de rua. Uso crack e trabalho com prostituição. Aí você ouve, a gente ouve a história da pessoa. Que nos desconstrói completamente, né? Você olha para uma pessoa em situação de rua, usuário de crack, se prostituindo. E você vê, se eu tivesse passado por aquilo que aquela pessoa passou, talvez eu estaria na mesma situação, até pior. Aí isso aí desconstrói a gente. Ah, então eu não tenho direito de chamar pessoa que está em situação de rua de vagabundo. Porque se eu fosse vendido para os fazendeiros, eles abusassem de mim, me usassem, usassem meu corpo. Isso é pedofilia. Talvez eu estaria numa situação pior. Então, como é que essa pessoa não tem coisa para ensinar para gente sobre experiência de vida, sobre vida? E aí ela vai olhar para a lixeira e vai dizer assim, sabe qual é o nome que eu dou para a lixeira? Mamãe lixeira. Porque nos dias que eu estou passando fome, é ela que me salva. Nas lixeiras eu encontro sacolas. E ali tem bolo, tem pão. Que as pessoas deixam para quem está em situação de rua. Chamo de mamãe lixeira. Aí você já conhece mais uma coisa que você não conhecia. Pela perspectiva de vida construída marginalmente por uma pessoa com uma experiência totalmente diferente. Mamãe lixeira. Isso aí é Deus. Criando caminhos diferentes para a consciência poder despertar. Uma hora Deus desperta ali. Eu sou a presença sempre vitoriosa, que aprendi tudo o que foi, viu? Passei por tudo que é lugar, aprendi tudo. E emergi novamente para cantar a minha vitória. Então salve o vento da liberdade, salve também o vento da serenidade. Até breve.